Início a mais um Hangout aqui no canal Gazeta Revolucionária, né? Para falar dos 70 anos da Revolução Chinesa. Alejandro, você está ouvindo?
Sim.
Ah, aqui, ok, então tá bom. Está sendo transmitido, então. Estava com medo, não está sendo, porque está tendo alguns problemas aí no YouTube. Então, em 1949, foi feita a Revolução Chinesa, a Revolução Socialista Chinesa, né? E como todos já praticamente já sabem, a China é uma nação milenar. Todo mundo que vê tem vários filmes sobre a China, né? Principalmente Marco Polo, etc. E no século XVI ela domina quase toda a Ásia, incluindo inclusive a dominação sobre o Japão. E no século XIX a China já tem 400 milhões de habitantes. Então, tem algumas coisas impressionantes na China, além desse número de habitantes aí, é que 5 séculos antes de Gutenberg, ela já tinha inventado a imprensa. E uma imprensa, vamos dizer assim, bem difícil, né? Porque ela se baseia nos caracteres ideográficos, né? Ou seja, cada caractere daquele chinês ali representa uma ideia ou um objeto. Não tem um alfabeto como nós aqui, que cada letra tem um som que se une e que vai formando as palavras. Não é desse jeito, né? Ali cada símbolo daquilo representa a ideia. Então, você imagina o tanto de símbolo que tem para o monte de ideias que se tem e de objetos. Então, é uma coisa impressionante. Inventou também, algumas centenas de anos antes do Ocidente, a bússola. A pólvora, não para fins de guerra, mas para fim de fazer fogos de artifício, né, também já existia na China quando os europeus chegaram lá. A fundição, que só começou na Europa no fim da Idade, Média, na China ela já existe. Já existia desde o século VI antes de Cristo. E no século II antes de Cristo, a China já produzia aço. Então, na China antiga, Marx e Engels até falam disso, não havia propriedade privada. Era um território muito grande, com vastas regiões inóspitas, né, inabitadas ainda, e existe uma necessidade de uma centralização para evitar esforços de sobrevivência. Então, os elementos coletivos na sociedade antiga chinesa, eles se sobrepõem aos elementos privados, às características do mundo privado. E isso, de uma certa forma não, isso é determinante na realização de grandes obras como é a Grande Muralha da China, que acho que tem 5 mil quilômetros. Uma coisa impressionante. Então, nessas condições, é que predomina na China a produção agrícola. Apesar desse desenvolvimento que eu falei aí, desses itens que eu falei anteriormente, fundição de ferro, pólvora, invenção da bússola, etc., né? Esse desenvolvimento, essas descobertas, elas são apenas um apêndice da produção agrícola e elas são feitas nas aldeias. Não existe nenhum investimento de uma classe, etc., para produzir uma sociedade industrial. Como todas as terras pertenciam ao imperador, ele cedia ao casal de camponeses, o cara casava tal, ele cedia ali um pedaço de terra para aquele casal plantar. E eles, em troca, né, claro, pagavam impostos. Depois que o casal parava de produzir, só um quinto daquelas terras é que eles poderiam transferir para os filhos dele. O resto voltava para o Estado. E o Estado redistribuía essas terras, né, que pertenciam ao imperador. Bom, até aí então, Era dessa forma, pelo menos formalmente, que as coisas funcionavam. Mas como o território era muito grande, existia regiões bastante vastas que não eram habitadas, esse regulamento virou praticamente letra morta, porque vários camponeses começaram a ocupar terras, né, com o consentimento de funcionários corruptos, né, e que queriam se enriquecer também, e eles passavam a ser proprietários da terra. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: havia na China, né, um estado hierarquizado, e no topo você tinha a dinastia imperial. Nas províncias, né, tinha os mandarins, que eram os representantes do imperador. Eles é que dominavam o sistema de escrita, né, que é o sistema que eu falei, ideográfico. Esses mandarins, eles eram tipo funcionários, porque eram escolhidos mesmo por concurso. Se fazia exames com eles, parecia. Evidentemente que isso não isentava esses representantes do governo de serem corruptos ou não, ou de serem maus funcionários ou não, né? Então, a junção de um imperador muito autoritário e que queria viver na máxima, gastando tudo que pudesse, junto com mandarins também autoritários nas aldeias e no campo, né? A vida dos camponeses se tornava um inferno. Junto com isso, os desastres naturais, por exemplo, uma grande seca, tem regiões na China que são praticamente desérticas, né? Junto com grande seca provocava fome. E essas fomes, junto com essa opressão toda, provocavam revoltas. Então você tem centenas de revoltas da população dos camponeses na China. Só que essas revoltas, elas não punham em xeque, apesar de que elas derrubaram alguns imperadores, elas não colocavam em xeque o poder da dinastia. Por que que elas não colocavam de fato em xeque? Eles poderiam até reivindicar derrubar o imperador, etc. Mas, de fato, elas não conseguiam fazer isso porque elas não tinham uma articulação a nível nacional. Eram lutas locais. Às vezes acontecia luta no país todo, mas não tinha uma centralização, uma coordenação dessas lutas. Então, era uma sociedade completa, quase que praticamente agrária. Não existia outras classes que pudessem desafiar o poder da dinastia. Os mais abastados, eles só queriam terras. Não investiam na indústria para poder criar, por exemplo, uma mão de obra assalariada. As reivindicações dos camponeses eram praticamente se resumia ao seguinte: a propriedade coletiva da terra e a distribuição igualitária do que nela era produzido. Então, às vezes, essas revoltas dos camponeses até elas derrubavam a dinastia, mas não tinha nada para colocar no poder. Uma dinastia era substituída por outra. O interessante na China, e que às vezes chama a nossa atenção, a nossa curiosidade, é que essas revoltas camponesas elas foram fomentando uma tradição, vamos dizer assim, de criação de sociedades secretas. E eram sociedades secretas de ajuda mútua, de solidariedade. E elas foram, de uma certa forma, preparando mudanças no terreno econômico e social. Então, em 1645, a dinastia Manchu, ou dinastia Qing, eles tomam o poder. Antes era dinastia Ming, Manchu, vem de Manchúria mesmo, né, da região lá da China, da Manchúria, e eles assumem o poder. Em meados do século XIX, tem uma rebelião muito importante que foi o maior levantamento de massas do século XIX, que foi a rebelião Taiping. Ela foi de 1850 a 1864. Eles eram dirigidos por um líder messiânico, um chinês convertido ao cristianismo, que falava que era o irmão mais novo de Jesus Cristo. Era um negócio bem parecido com o que foi Canudos aqui no Brasil, né? Dirigidos por Antônio Conselheiro, que era também um líder messiânico. Essa revolta Taiping e o líder Hong Xiuquan, é um nome difícil de pronunciar, eu tenho anotado aqui, eles controlaram praticamente toda a China durante 10 anos. Estabeleceram o trabalho coletivo, a distribuição igualitária dos produtos que eram produzidos. Só que o líder, esse Taiping, Hong Xianxian, ele tentou se proclamar imperador também hereditário. E aí ele foi combatido por vários chefes militares leais ainda à dinastia Manchu, e ele acabou, esse movimento acabou sendo derrotado. Outras revoltas camponesas continuaram acontecendo, todas sendo derrotadas. Mas assim, derrotadas, mas nunca que a coisa continuava a mesma. Então a China parecia uma coisa isolada do mundo ainda. No final do século XIX, começa a ter a chegada dos europeus. Então aí o inimigo não estava só interno ali do país. Começa a também vir, né, o medo do estrangeiro, daquilo que era de fora. Bom, antes disso, no século XV e XVI, os europeus, eles mantiveram contato com os chineses e eles conseguem algumas autorizações para o comércio, apesar da resistência da dinastia e dos próprios chineses a deixar os europeus fazer comércio, eles conseguem algumas concessões. Então, o governo chinês, inclusive, não diretamente o imperador, mas algum chefe local, eles concedem alguns pontos para que os europeus possam se estabelecer, criar quase que um entreposto ali, mas sem que o europeu, por exemplo, pudesse fazer a administração e a política daquele local. Era mais um ponto de apoio. Foi dessa forma que, por exemplo, o governo chinês cedeu para os portugueses o território de Macau. Então, cedeu, mas sem direito administrativo. Bom, a partir de 1840, nós temos então a primeira revolução industrial como carro-chefe, a Inglaterra, e começa a produção em série. E a Inglaterra quer escoar sua produção. A China, lá com 400 milhões de habitantes, pô, o olho dos ingleses fica desse tamanho pro lado da China. E eles, é claro, querem fazer isso que ficou conhecido depois, o negócio da China, ou seja, escoar toda a sua produção, né, fazer aqueles 400 milhões de habitantes consumir, já que eles não tinham indústria. A Inglaterra, ela usou uma estratégia daquelas. Bom, eu falo uma palavrão, mas não pode. Uma estratégia de guerra mesmo, de guerrilha, vamos dizer assim. Ela começa a viciar os chineses em ópio. E depois de estabelecido um mercado ali por baixo dos panos, ela reivindica ao governo chinês que ela possa vender ópio. O governo chinês se recusa e então nós temos a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, que os ingleses derrotam os chineses e impõem a eles condições muito ruins e faz o mercado do ópio e vende o que pode. Em 1860 acontece a Segunda Guerra do Ópio, onde que os chineses são derrotados novamente, né? E com isso, depois, as outras potências, vendo a fragilidade da China, começa a ir para lá também, né? Querer a sua cota parte lá no território chinês, que era muito grande. Aí veio a França, a Alemanha, os Estados Unidos e até o Japão, que já era uma potência nova ali. Então, a China, ela passou a ser subcolônia de todas as potências industriais que existiam. E essas potências foram ocupando pontos estratégicos no território chinês. Mas não é uma coisa de mão única. Essas ocupações, elas enfrentam várias e várias revoltas. Então, a Inglaterra querendo escoar e fazer esse negócio da China, que na verdade, num primeiro momento, esse negócio da China, entre aspas, não deu certo, porque além de existir a resistência de não consumir produtos estrangeiros, né, as revoltas eram muito grandes. Eram muito grandes. Contudo, começou a aparecer na China uma burguesia nacional comercial aliada desse imperialista. Essa burguesia, ela começa a adquirir terras, porque ela não tem essa, entre aspas, né, vocação, porque também os imperialistas não queriam que eles fizessem isso. Ela juntando dinheiro com esse comércio aliado aos imperialistas, aos países imperialistas, ela começa a comprar terra. Então, em 1926, por exemplo, 88% das terras da China pertenciam a apenas 13% dos seus habitantes. 65% da população, que era praticamente toda rural, não possuía nada, nada, nada. Então, com todas essas revoltas e com essa dominação do imperial, de todos esses imperialismos dentro do território chinês, a dinastia Manchu, ela estava muito debilitada. Ela estava aliada ao imperialismo e ela estava também, portanto, se tornando cada vez mais odiada pelo povo. Aquilo que o povo nem sonhava em falar assim, não, vamos derrubar essa estrutura de poder, eles começam a pensar nisso. Então, em 1898, a dinastia Manchu, ela foi até derrubada. Teve um negócio chamado os 100 dias de Pequim, que foi um governo que durou só 100 dias, mas foi um movimento que foi derrotado, né? E a opressão do imperialismo era tão grande, mas tão grande, era um negócio tão escancarado, que tem relatos de que em muitos lugares públicos na China, como parques ou jardins, tinha uma placa, assim, bem de frente, escrito: é proibido a entrada de cães e de chineses. Então, tem alguns livros de histórias que relatam isso, que falam dessas placas que existiam em alguns lugares da China. As potências imperialistas, né, aí a Inglaterra, a Alemanha e até mesmo o Japão, eles, vendo que aquele negócio da China, que era de vender coisa para os chineses, industrializado e comprar deles barato, não estava dando certo, eles partiram para outro formato, para tentar se dar bem. E que se deram, né? que foi a exportação de capitais. De que forma? Financiando a construção de infraestrutura, principalmente estradas de ferro, e fazendo empréstimos. E fazendo empréstimo para o governo chinês. Então, já na virada do século, mas um pouquinho antes, né, em 1898, nós temos a conhecida Revolta dos Boxers. Ou, trazendo para o português, o nome literal seria Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Os boxers eram uma organização de luta marcial, né, mas também política. Ela era praticamente desconhecida. E ela vai dirigir um movimento de massas com um forte sentimento anti-imperialista. Contudo, o que é interessante, eles não questionam o poder da dinastia. Para eles, a dinastia, né, o imperador, ele tem que assumir a luta contra o estrangeiro. E esse movimento dos boxers, que começa nos interiores, nas regiões mais remotas da China, ele chega a Pequim em 1900, já como um movimento muito grande. A dinastia Manchu até demonstrou uma certa simpatia pelo movimento. Mas quando viu que o caldo engrossou mesmo, e que os boxers, para enfrentar as forças imperialistas, precisavam de armas mais pesadas, o imperador se negou a fornecer qualquer tipo de arma mais pesada para eles. E em 1901, no ano seguinte, a chegada deles a Pequim, a dinastia Manchu faz um tratado dos mais ultrajantes, semicolonial, com as potências imperialistas, abrindo ainda mais as portas para eles. Bom, nesse processo de lutas, vai destacar-se uma figura de um sujeito chamado Sun Yat-sen. Eu pronunciei Sun Yat-sen, que é como se escreve. Ele, na verdade, é um democrata nacionalista, né, se apresenta assim, e ele foi um dos fundadores do Comintern, que é o Partido Nacionalista Chinês, junto com um outro sujeito chamado Chen Tuxiu, que mais tarde vai ajudar na fundação do Partido Comunista Chinês. Então, o Sun Yat-sen, ele foi o primeiro presidente da República da China em 1912 e depois também foi presidente entre 1917 e 1925. Esse colega dele, o Chen Tuxiu, ele escrevia vários artigos para uma revista chamada A Juventude e que, de uma certa forma, conseguia insuflar muitas massas contra o imperialismo que estava ali presente na China, oprimindo e saqueando o seu território. Então, em 1911, a dinastia Manchu já estava bem podre, bem apodrecida, e caiu. E esse Sun Yat-sen é colocado na presidência da República. E no ano seguinte, em fevereiro de 1912, ele renuncia a favor de um marechal, Yan Chikai, porque o Comintern, ele acredita que uma aliança com o exército imperialista, com o exército imperial, aliás, pode garantir uma unidade nacional e uma estabilidade política. Mas não foi isso que aconteceu, porque esse general, esse marechal, aliás, ele fecha o parlamento em 1914 e tenta se transformar-se em imperador. No ano de 1916, ele morre e o E a Tsen reassume a presidência, né, como eu já falei, em 1917 a 1925, e o país está mergulhado em um caos completo. Várias províncias querendo a independência, né, se declarando autônomas, e essas províncias elas são controladas com mão de ferro pelos chefes militares ali, que ficam conhecidos na história como os senhores da guerra. E essa divisão que tem na China, cada território se declarando autônomo, isso favorece ainda mais a dominação e a partilha que esses países imperialistas fazem da China. Aqui eu acho que é importante frisar uma coisa, muito importante isso. O fracasso da Primeira República na China foi porque eles tentaram criar uma república e uma democracia sem mexer nas estruturas sociais, sem afetar os interesses dos proprietários agrários, dos grandes comerciantes e sem afetar o poder das potências estrangeiras que ali estavam. Se for comparar isso com os dias de hoje, o que alguns partidos de esquerda fazem, né? Uma mudança que não é só uma maquiagem. E a partir do dia de maio de 1919, uma onda de protestos, né, vai se espalhando para a China toda. 1919, os chineses já têm conhecimento do que aconteceu na Rússia, da Revolução Russa, já tem uma classe operária chinesa, ainda pequena, mas ela começa a entrar em ação. Então, o Partido Comunista Chinês vai ser fundado em julho de 1921. Participaram da fundação do Partido Chinês. Estava lendo Pierre Brouet. 13 delegados em nome de 57 militantes. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Em 1923, o embaixador da União Soviética assina um acordo político com o chefe do Comiteng, que é o Sun Yat-sen, em que reconhece que a China não está preparada para o socialismo e que ela tem que construir a sua unidade política e a sua independência nacional. Então, nada de pensar em revolução. E o Partido Comunista Russo, ele indica um conselheiro político para o Comiteng, que é o Partido Nacionalista, burguês, imperialista, etc., diz que está lutando contra o imperialismo e não está. E em 1924, o Comiteng funda uma academia militar grande, em que é assessorada pelo Partido Comunista da União Soviética. E a academia, ela é dirigida por um oficial, por um militar oficial, nacionalista, que fez estágio lá em Moscou, que é um cara que vai ser importante aí nesse processo, nessa história, que é o Chiang Kai-shek. Então, várias revoltas levaram a um crescimento do Partido Comunista Chinês muito grande. Mas ele estava atrelado ao Comiteng. E ele está segurando as revoltas para que elas não ultrapassem os limites do acordo estabelecido. Na época que isso aconteceu, a oposição de esquerda que existia na Rússia é contra esse tipo de acordo, né? Vários militantes, inclusive o Trotsky, se pronuncia contra esse tipo de acordo, né? De primeiro fazer uma revolução burguesa para depois pensar em socialismo, etc. Então, em 1926, o Chiang Kai-shek ele persegue os militantes, apesar desses acordos todos, do Partido Comunista Chinês. Desarma todas as milícias operárias que existiam, exclui, olha aqui, exclui os comunistas da direção do Comitê. Veja bem como é que era o acordo. Era um acordo tão bem feito entre a Terceira Internacional, dirigida desde a União Soviética, que o Partido Comunista Chinês indica militantes para participar da direção do Kuomintang. E o Chiang Kai-shek, ele tira esses caras e ele se faz nomear o generalíssimo. Apesar de fazer isso tudo, partir para cima do movimento operário, desarmar as milícias, etc., mesmo assim, o Stalin ordena que ele seja nomeado presidente de honra da Terceira Internacional ou da Internacional Comunista. Nessa época aí, bom, Chiang Kai-shek estava lutando pela unidade para unificar a China. Ele tem 100 mil homens, mas para lutar, sabe contra quem? Contra 700 mil homens dos senhores da guerra. Mas eles vencem as batalhas com 100 mil, com essa desvantagem numérica toda, eles vencem. Sabe por que que eles vencem? Porque na retaguarda existia um movimento operário e camponês destruindo as forças dos senhores da guerra, na retaguarda dos senhores da guerra. Existe esse movimento que não dá apoio para eles. Então eles vão sendo minados. E o Chiang Kai-shek, ele entra em Xangai, que é uma cidade enorme, como libertador. E ele ali, naquele local, ele faz a mesma coisa, desarma as milícias operárias, ele fecha os sindicatos, prende e mata sindicalistas e comunistas. O pessoal é morto, esses militantes são mortos e julgados dentro das caldeiras das locomotivas. Na história, isso aí ficou conhecido como Massacre de Xangai, de 1927. Foram mortos mais de 5 mil pessoas. Então, a política da Internacional Comunista, ela foi um desastre. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que eu já falei aqui, o Chen Tuxiu, ele é destituído. Inclusive, depois ele vai participar da organização, da oposição de esquerda com Trotsky. E o Partido Comunista Chinês, em 1927, ele faz uma virada de 180 graus. Ele está indo para aqui, de repente ele vira e vai para cá. Se num primeiro momento é de colaboração com a burguesia e de colaboração com o governo Kuomintang, de fazer a unificação e a independência nacional, agora não. Tinha uma política completamente diferente dessa, até contrária a essa, que é de organizar insurreições armadas. Aqui no Brasil, nós tivemos em 1935, que faz parte desse período, a Intentona Comunista. Então, a insurreição conhecida como a Vermelha. O movimento operário e camponês nessa época está enfraquecido. É mais um massacre em cima dos comunistas, né? E os operários sofrem mais ainda, mais baixas com isso. Então, em 1928, com essa política aí do Partido Comunista Chinês, o Chiang Kai-shek termina a unificação da China, Todos aqueles chefes militares locais que era ali fazia parte do grupo dos senhores da guerra, os que a maioria sobrou tão do lado dele, ficaram do lado dele. Toda a classe dominante está do lado do Comiteng naquele momento. E o que que o Partido Comunista Chinês faz a partir de 1930? Faz novos levantes. De novo, sob a orientação da Terceira Internacional. Esse negócio aí ficou conhecido como orientação do terceiro período. Eles diziam que o capitalismo estava morto e que era necessário tomar o poder em todos os lugares do mundo, no mundo inteiro. E o que aconteceu é que todos foram massacrados. Aí surge, né, claro que tem histórias antes, etc., mas começa a aparecer a figura do Mao Tse-Tung e do Chu-Tek, acho que pronuncia assim, não sei. Eles se retiram para a zona rural e vão organizar as bases vermelhas. Não sei se é base, eu acho que são bases vermelhas ou brigadas vermelhas, bases vermelhas. Né? Porque já não dava mais, o movimento estava completamente, vamos dizer assim, destruído nas cidades. Né? As milícias armadas, os operários, tudo destruído. Esse aventureirismo todo que eles seguiram do terceiro período da Internacional Comunista, praticamente deixaram eles na lona, vamos dizer assim. E aí entra o mérito do Mao Tse-Tung, que é de falar: vamos nos retirar para o campo, que ali o fogo foi apagado. O fogo foi apagado por cima. Mas por baixo da cinza, o negócio está quente ainda. Então vamos para ali, vamos organizar as bases ali, enquanto a gente não se reorganiza. Bom, eu queria passar agora para o Alejandro para eu falar um pouco mais, aí continuar um pouco disso e tratar mais das bases das teses, né, sobre a revolução, que é o tema nosso hoje aqui, da Revolução Chinesa de 1949. Onde que o Partido Comunista Chinês toma o poder?
Certo.
Pode ter,
Bom,
Leandro.
sim. Então, primeira coisa.
Faltado alguma coisa aí também, Alejandro, que você acha importante também? Você.
Sim, eu acho que como você deu uma série de detalhes históricos muito interessantes, inclusive, eu vou tentar pontuar algumas questões mais teóricas para entender e políticas para entender a Revolução Chinesa. Então, portanto, presta atenção que para você entender a Revolução Chinesa de 1949, você teria que voltar no mínimo a 1839, no mínimo a 110 anos atrás. Porque o problema que a maioria dos comunistas, dos socialistas e dos analistas tem, até os historiadores, é que eles gostam de ver um negócio assim, quadrado, fora de contexto, e depois dizer, sem entender bulufas do que estava falando, ah, aquilo não funcionou. Então, o que você tem, que nem o Marquinho colocou, é uma revolução, é um império milenar. A partir do ano 39, se viu praticamente ser arrebentado. E o ódio que isso gerou no espírito nacional dos chineses foi tão grande que isso levou à Revolução de 1912. Esse é o primeiro fato. Mas foi um acúmulo que vinha. O país estava para ser destruído, dividido. Isso que estava para ser totalmente desgarrado. E essa Revolução Nacionalista de 1912, que foi encabeçada por Sun Jianzhen, não deu respostas aos problemas colocados, nenhum dos problemas. Então, quando os problemas ficam abertos, o que que vai acontecer? Depois as demandas voltarão. Isso, primeira Primeira lição. E quando nós vemos o que, que tem hoje no Brasil, por exemplo, é que nem as veias abertas da América Latina de Galeano. Toda a América Latina tem um monte de problemas. A flor da pele é aqui. Os problemas estão ali. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando esse acúmulo se dá numa situação de muita crise, a facilidade relativa com que as soluções são dadas são incríveis. Por exemplo, essa fundação do Partido Comunista, como é que eu falo, 19 delegados formando, representando 57 militantes, em 1921, quando se funda, é fundamental entender isso. Ó, presta atenção uma coisa. 1921, o Partido Comunista tinha 57 membros para um total de 400 milhões de habitantes. Isso, levando ao caso do Brasil, daria mais ou menos 25 membros, ou menos. Isso é em primeiro lugar. Só que, em 1925, o partido já tinha 900 membros em janeiro, 10 mil membros no final do ano, seria em dezembro, e 100 mil membros em fevereiro de 1927. Bom, então, para essas pessoas que ficam perguntando o tempo inteiro, como que nós vamos fazer? Está ali. Olha tudo que o Marquinho contou, que eu simplesmente estou pincelando os pontos mais importantes. É, uma coisa muito interessante e fundamental aqui, a gente tem que estudar a história para tirar lições. Os fatos históricos seria a análise, que você tem que resumir numa síntese, ou seja, numa lição. Uma das lições, isso que estou colocando para vocês, que em condições de muita crise, uma coisa que é pequena, desde que surja como uma solução, pode se tornar gigantesca. Dá para entender isso aí? Em 1921 eram 57. 6 anos depois, eram 100 mil. E só o negócio não cresceu mais ainda por conta dessas loucuras totais do Partido Comunista Chinês, influenciado pela burocracia soviética, que já estava começando a tomar corpo. Que fez a outra. As principais o Marquinho apresentou. E tem mais algumas outras que, a continuação, a gente vai falar mais um pouco. Deixa eu ver aqui alguns pontos fundamentais. Bom, a questão da linha putista já foi falada. Uma coisa muito fundamental aqui também se colocou em relação ao caráter da Revolução Chinesa, que é outro problema fundamental que também se relaciona com está falando de um determinado país, de uma determinada região, o caráter. Porque tem um outro problema da esquerda. Tem vários mantras que a esquerda, no geral, gosta de ficar discutindo, muitas vezes por ignorância, e a maior parte das vezes por sacanagem pura, porque é uma esquerda burocrática. Um deles, que depois todo mundo acaba assimilando, é esse negócio: somos pequenos. Pô, na China, mais pequeno do que na China, então. Um outro: não existe a classe operária. Bom, isso é uma imbecilidade mais grande que não sei o quê. Mas naquele momento, não era que não existia a classe operária, era que numa população de 400 milhões, existiam 2 milhões de operários. Na Rússia, em 1917, de 140 milhões, tinha 3 milhões de operários. Ou seja, tinha umas 4 vezes mais que na China. Olha que mantra interessante. Depois, se estabelece toda uma polêmica, porque a burocracia soviética, isso é um outro negócio que se aplica muito hoje. Isso eu vou transformar em tese daqui a pouco. Então, presta atenção no que eu vou falar. A burocracia soviética, ela falava assim: a revolução na China é uma revolução democrática. Portanto, temos que nos aliar com a burguesia média, com os camponeses ricos, etc. Chegava a falar isso. E agora não é para falar em socialismo nem nada. Senão que agora é a vez da democracia. Que são essas baboseiras todas que a esquerda praticamente inteira repete. Que é a tal da revolução por etapas. Ou seja, agora vamos lutar contra o golpe e lá para frente, algum dia, vamos lutar pelo socialismo. Agora vamos lutar pela democracia ou pelo nacionalismo ou contra o estrangeiro e quem sabe quando nós vamos lutar contra o capital. Isso é uma outra loucura total. Se estabelece uma polêmica em cima disso a partir de 1927, principalmente entre Trotsky e Preobrashensky. Uma polêmica ali. E Trotsky e Preobrashensky não eram qualquer um. A burocracia, no geral, ela é pragmática. Ela não tem teoria, ela tem prática. Prática controlar aparatos. Mas Trotsky, Preobrashensky e vários outros eram grandes teóricos. Esse que foi quem colocou em pé, por exemplo, o programa do partido, junto com Bukharin. Foi um dos dirigentes da Revolução em 1917, era um grande economista, né? Ele que elaborou, ajudou Lenin a elaborar as bases da NEP, depois ele elaborou o que ele chamou de acumulação primitiva socialista, etc. E na polêmica, o que Trotsky vai demonstrar é que, de fato, o capitalismo já tinha se adentrado, inclusive no campo chinês, que era a mesma coisa que Lenin tinha demonstrado em 1898, naquele célebre livro que ele escreve em folha de pão, com os métodos clandestinos, quando estava na Sibéria, na cadeia, chamado O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Um livro gigantesco, cheio de estatísticas, né? Que demonstrava que o socialismo já tinha entrado na Rússia. Aqui o Trotsky faz uma coisa parecida. Ele demonstra que o que existia, a grande classe exploradora dos camponeses na China, isso é um fato fundamental, porque eu vou voltar esse negócio um pouco para frente. Não era o senhor feudal, que era a confusão que Preobrashensky tinha, senão que era usurário, o capital usurário, de uma forma mais primitiva de capitalismo. Então, o que o Trotsky dizia é o seguinte: a revolução contra o imperialismo estrangeiro, contra os restos da sociedade feudal, tem que estar interligada com a luta pelo socialismo. Não são duas lutas, não são duas etapas, estão interligadas. Só que sem fazer loucura. Porque eu sei coisas aí que o Marquinho falou, que nós vamos ver também mais em detalhe, assim. Em 1931, ou 3, deixa eu ver a anotação aqui, 31, os japoneses invadem a Manchúria. E aí, antes disso, tinha toda uma polêmica também, principalmente a burocracia soviética dizia que a China está atrasada, que não tinha operário. E que o que tinha de indústria, os imperialistas estavam praticamente liquidando. Mais ou menos. Tinha um pouco disso, que nem tem no Brasil hoje, um pouco. Só que, presente, isso é importante. Quando os japoneses entram na Manchúria, Manchúria fica no norte da China. Fica lá, no norte da Coreia, inclusive, da Coreia. E eles são obrigados, para explorar a China, a introduzir ferrovias, indústrias ligadas à mineração, etc. Aí começa a aparecer uma classe operária mais desenvolvida. De novo. E isso leva a também, não somente a exacerbar as contradições com todas as classes sociais, em alguma medida chinesas, sino com os operários. Aqui entra uma outra tese fundamental. Quando você começa a sofrer muita espoliação de fora, está tendo no Brasil nesse momento, o que que acontece? Estão nos roubando até o fim. Em algum momento a população vai ver aquilo e vai explodir contra o imperialismo norte-americano e os seus agentes. Isso também é um outro fator de reflexão fundamental. E aí entra um outro aspecto muito importante com relação ao caráter dessa revolução. Ó, porque ali, aqui já entram algumas questões teóricas e fundamentais. Se fala o seguinte: a Revolução Chinesa supostamente teria demonstrado que não é necessário. Bastava você fazer a guerra de guerrilhas, que é aquela tese do Mao Tse-Tung chamada Guerra Popular e Prolongada, que é uma das bases do maoísmo. Então, vamos entender um pouquinho isso. Primeiro, o que que é o maoísmo? O que que é essa questão do partido-estado? Aliás, partido-exército ao mesmo tempo. Então, o maoísmo passa por algumas etapas. No início, o Mao Tse-Tung liderava um grupo de militantes que basicamente faziam trabalho no campo. Né? Tipo, na época do PCB no Brasil, foi o Gregório Bezerra. Só que na hora que o trabalho na cidade começa a ser muito apertado pelos do Chiang Kai-shek e depois do imperialismo japonês, o que vai acontecer? Acontecem dois fenômenos. Uma parte, esse trabalho da cidade praticamente se espatifa, e também, a partir de 1928, a burocracia soviética consegue fazer o sexto congresso do Partido Chinês em Moscou e coloca à frente do partido os seus homens, que são agentes da burocracia. Isso é fundamental entender. Mas, um pouco depois, com os japoneses indo para cima, e o partido está naquela, não quer fazer. Aqui outro ponto fundamental, mais uma tese que vale para a atualidade. Aí a burocracia soviética, que estava no chamado terceiro período, que foi imposto a partir do sexto Congresso Internacional Comunista de 1828, que era assim: eram todos inimigos. Nós temos que passar cabeças contra todo mundo e fazer a revolução. Com isso, eles começam a sofrer uma derrota atrás da outra. O Mao Tse-Tung, que estava com trabalho no campo, ele funda uma pequena república soviética, resiste durante algum tempo, depois ele vai levar umas pancadas violentas. O trabalho, esse aqui é um outro fato importante. Em 1934, já a derrota tinha sido tão grande que o trabalho na cidade tinha sido praticamente espatifado, ou seja, todos os burocratas de Moscou tinham sido liquidados. O trabalho na classe operária também, e o que restava era muita pouca coisa, era restos do Exército Vermelho e o trabalho de Mao Tse-Tung. Quando a República, que ele tinha formado um pouco mais no centro, perto da costa, na China, ela começa muito apertada, ele é obrigado a sair fugindo. Então ele vai fugindo um pouco mais para o centro, mais para o norte, depois um pouco mais para o ocidente, etc. E eles acabam andando quilômetros, no que foi conhecido como a longa marcha. E aí se consolida o chamado maoísmo a partir de 1935. O que é o maoísmo? Isso aqui é muito importante, porque tem grupos maoístas no mundo. Inclusive, para a gente não repetir os termos. O maoísmo é basicamente um grupo de gente que se diz comunista e trabalha no campo. Inclusive porque na época trabalho nada tinha dado. Ideologicamente, eles aplicavam os métodos do estalinismo, ou seja, burocracia, não centralismo democrático, tudo de cima para baixo, aparato, controle de aparato, culto à personalidade, etc.
Leandro,
Só que.
tá dando umas falhas aí na sua. Não sei se o problema é na sua internet.
Deve ser problema na internet. Está falhando a internet?
Tá falhando. E tá falhando também até a imagem. Tá ficando paralisada e tal. Não sei. Vamos ver. Vai, vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver se vai dar certo.
Espera aí.
É, agora congelou. Bom, caiu. Ele deve ter caído para voltar. É isso mesmo.
Agora mudei para o celular. Vamos ver se agora está melhor.
Parece que melhorou. Vamos lá.
Tá. Então, voltando à questão do maoísmo, ele, de fato, o maoísmo são estalinistas, entre aspas. Estalinistas em relação à organização e método. Só que, na prática, eles não são estalinistas, nem são agentes da burocracia de Moscou. Eles têm autonomia e são revolucionários agrários. É isso que eles são. Depois da longa marcha, eles acabam criando uma outra república soviética, basicamente agrária, no centro da China. E quem controlou o partido a partir de 1935 foi Mao Tse-tung. A partir de 1937, há um duplo poder entre os restos do Kuomintang, que vão sendo retirados das regiões costeiras, e os soviets, que vão sendo criados não somente por Mao Tse-tung, pelo grupo Mao Tse-tung, sino pelas guerrilhas. Muito importante aqui, duas coisas. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os soviets, ou seja, os conselhos de trabalhadores, contemplava 100 milhões de pessoas na China. Não era pouca coisa, era uma força fenomenal. De mais de 400, uns 450 milhões de habitantes, 100 milhões estava sobre essa área controlada pelos comunistas, principalmente pelos maoístas. E o Mao, ele era um revolucionário contraditório, como eu falei, um revolucionário agrário. Só que ele tinha muitas limitações, principalmente por toda essa questão de subordinação ideológica à burocracia soviética. Então, por exemplo, em 1945, Mao Tse-tung, ele aceita as chamadas frentes populares, que era uma política que já vinha a partir mais ou menos de 1934, sendo implementada na Espanha pela burocracia soviética, que depois se consolida na França, na Frente Popular Francesa, onde os comunistas passam a participar do governo de Léon Blum. E que são essas frentes populares? Basicamente, que é aquela questão das etapas. Não é você defendendo a luta dos trabalhadores, a derrubada do capital, a luta contra o imperialismo, etc. Não. É você fazer acordos com a burguesia e você passar a participar dos governos burgueses, com uma ala um pouco mais democrática da burguesia contra a ala mais reacionária. Isso é uma outra lição, que é o que toda a esquerda faz hoje. Elas, especialista em mamar a teta do Estado burguês. Então, começa a entrar com essas teorias aí da tese do mal menor, etc, etc. E isso que acaba fazendo. Mao Tse-tung faz isso, tenta fazer acordos, imposto, ó, presta atenção. Dentro do acordo geral que tinha se armado entre a União Soviética e os Estados Unidos e os britânicos, principalmente a partir das três conferências do final da guerra, Teerã, Yalta e Potsdam, eles estavam impondo governos de Frente Popular em tudo que era lugar. E estavam desarmando todas as revoluções. Desmontaram a Revolução na França, a Revolução na Grécia, a Revolução na Itália, e assim sucessivamente. Na China, eles tentaram fazer isso, só que eles não conseguiram. Por quê? Chegaram a fazer várias reuniões. Chegou a ter um primeiro embaixador norte-americano para viabilizar esse governo em conjunto, mas houve problemas práticos na hora de juntar os exércitos, na hora de abrir mão de algumas coisas. Então, o imperialismo norte-americano mandou o famoso general Marshall, que depois, um pouquinho depois, ele sairia com o plano Marshall para a Europa, né, que entra em vigor em 1948. Só que, quando estavam tentando ver como fazer isso, o que acontece? O Chiang Kai-shek, que já tinha anos de luta contra o Partido Comunista, ele vai lá e tenta dar um golpe. E começa a invadir as zonas controladas pelo Partido Comunista, que era um trabalho que ele, ou uma política que ele já tinha adotado entre 1932 e 1934 e 1938, mais ou menos. Naquela época, teve cinco tentativas de cercar o exército do Mao Tse-Tung, naquela República Soviética que eles tinham fundado. Na quinta, e nessas cinco tentativas, quase pegaram eles, se salvaram por pouco. Na quinta, faltou muito pouco para não ter cercado e aniquilado o exército do Mao Tse-Tung. Faltou um tris. Se não pegaram e aniquilaram o exército de Mao Tse-Tung, na época, por um detalhe técnico, que o Chou Enlai, que era um nacionalista que depois tinha virado comunista, era da alta cúpula do Partido Comunista Chinês, ele tinha infiltrado no alto comando Chiang Kai-shek um informante. E quando estava um plano muito estruturado, colocando fortificações, etc., para que ninguém fugisse dessa região e poder pegar todo mundo ali, numa ratoeira, ele consegue infiltrar em umas condições muito precárias. Só para dar alguns detalhes. Eles colocaram todo o plano disfarçado em dicionários. Um agente desse infiltrado no comando maior fura as linhas, se disfarçando de mendigo, e consegue levar essa informação ali para o comando do Exército Vermelho. Aí eles fogem e... Isso foi em 1935. Então, esse cerco foi entre 32 e 35. E aí que dá a longa marcha. Bom, aqui o Chiang Kai-shek tentou aplicar de novo uma política similar. Só que dessa vez ela colapsou. E aqui um fato político muito importante. Teria que fazer uma avaliação. Por que que naquela ocasião o Chiang Kai-shek por pouco não liquidou todo mundo, e agora o Chiang Kai-shek fracassou rotundamente em 1946? Por quê? Qual é o grande fator político? Essa pergunta é muito importante, e eu coloco isso frisando, porque se relaciona com essa loucura que a esquerda, e esquerdista no geral, tem a mania de falar assim: somos muito poucos. Não dá para formar um partido, não dá para lutar, não dá para não sei o quê, não dá para mais não sei o quê. Não, você tem que ver a situação. Caso o Partido Comunista Chinês, como falei, saiu de 50 membros e virou 100 mil em 6 anos. Por conta da situação geral. Uma situação. A China era naquele momento tipo um Haiti hoje. Ou seja, no Haiti, no ano passado, teve 3 revoltas populares, esse ano, 2. Então, a situação muito explosiva. Era isso que era a China. Entendeu? Então, em 1946, o Chiang Kai-shek, ele tenta um grande confronto para liquidar com essas comunas, que já abarcavam 100 milhões de pessoas, e ele fracassa estrepitosamente. Violentamente. Por que fracassa? Porque nesse período em que estava se tentando fazer um governo de coalizão pressionada pela burocracia soviética e pelo imperialismo norte-americano, e, presta atenção, mais um ponto fundamental, isso aqui são lições históricas onde você tem extrair lições que valem para hoje. O Partido Comunista Chinês estava tentando aplicar essa política de conciliação de classes. Tipo um Evo Morales armado. O Evo Morales hoje não é mais radical porque não tem armas. Mas o Mao Tse-tung era isso mais ou menos, um Evo Morales armado. Né? E, num certo momento, ele estava tentando fazer essa coalizão, que nem o Evo Morales estava tentando chamar a eleições, mas ele não consegue, devido que os fascistas estão matando todo mundo lá, já tem 27 mortos oficiais. Né? E quando os fascistas, que seria o Chiang Kai-shek, vai para cima, aí a reforma agrária, que tinha sido totalmente paralisada, em cima de uma pressão violenta que havia contra os camponeses, o Mao Tse-tung é obrigado, em cima dessa pressão das bases violentíssima, a declarar a reforma agrária no norte. Já o Mao Tse-tung, não que ele quis fazer a reforma agrária, ele já tinha paralisado. Ele foi obrigado a fazer. Porque senão os camponeses eram capazes de linchar. E os camponeses, outro ponto importantíssimo, eles já estavam no limite. Essa questão do limite é outra questão fundamental. Sei que nesse Hangout tem gente dos Correios nos assistindo. Bom, os Correios, nesse momento, temos que fazer um outro sincronismo. Pergunta, por que os trabalhadores dos Correios não se levantam? Por que os petroleiros não se levantam? Por que os professores parecem um bando de mortos-vivos? Porque não chegou no limite. Tem que levar bem na cabeça, bem, passar fome de preferência, ver o seu filho quase tendo que morar na ponte, embaixo da ponte, aí você vai reagir. Era isso que estava acontecendo com os camponeses chineses. Os camponeses chineses tinham sido levados a um grau tão extremo porque com o Chiang Kai-shek tinha quatro famílias que controlavam a China de uma maneira ultra parasitária. E o camponês, para pagar os impostos, que muitas vezes era tão alta que não conseguia, a produção de um ano não servia para pagar os impostos, muitas vezes eles tinham que vender as filhas, as próprias esposas, para os arrecadadores de impostos. Olha o grau de crise. Deu para captar isso aqui? O grau de crise era fenomenal. O Partido Comunista Chinês não era um grande partido de inteligentes, que nem o Partido Bolchevique. Era um partido de inteligência média para baixo, com muita experiência militar na guerra de guerrilhas. Confundia violentamente na questão política. Inclusive, como nós vemos nesse negócio aí, que tinha paralisado a reforma agrária, sendo que a base deles era camponesa, queria um governo de coalizão com esses assassinos do povo, estava negociando com o imperialismo, etc. Que era a política da burocracia soviética. Só que a contradição era tão alta que a radicalização das massas foi tão violenta que daqui a pouco eram os próprios camponeses que eles estavam tomando as terras dos camponeses ricos contra a vontade do Partido Comunista Chinês. E a pressão foi tão violenta, principalmente na norte da China, que nós poderíamos falar assim, olha, presta atenção que isso, a maioria vai cair de costas. Não é que o partido chinês estava dirigindo os camponeses, era o contrário. É quase que os camponeses estavam dirigindo o partido chinês. O partido chinês estava quase que sendo usado como um instrumento. Isso que é a verdade do maoísmo. E há mais histórias sobre o maoísmo. Então, quando o Chiang Kai-shek ele vai com aquela ofensiva, ele fracassa estrepitosamente e em outubro de 1949 ele vai ser derrotado e Mao Tse-tung ele entra em Pequim montado num tanque norte-americano. É isso que acontece. O maoísmo basicamente é isso. O cerco da cidade, do campo pela cidade, foi porque essas políticas aplicadas pela Internacional Comunista, uma mais louca do que a outra, por conta de todo um processo que nós explicamos duas semanas atrás, ela colapsou. Somente isso que aconteceu. E, em uma situação de ultra-radicalização, um certo setor do Partido Comunista foi lutar no campo. É isso que aconteceu. Aí, em 1949, os maoístas tomam o poder, só que, um cuidado, eles mantinham relações com a União Soviética, mas o partido não era controlado por agentes da União Soviética, ou seja, não era um partido stalinista pleno. Por que não? Porque, devido à loucura atrás de loucura, todo mundo dos stalinistas e do movimento operário tinha sido arrebentados. Inclusive, em 1945, há um esboço de ascenso operário que também vai ser arrebentado. Bom, aqui, quando o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, toma o poder, o que acontece? Ele se enfrenta com mil problemas e ele não vai querer fazer a revolução agrária no sul do país. Esse é um outro fator para se entender. Só que ele vive em sobressaltos, um atrás do outro. Acaba de chegar no poder, no próximo ano acontece a guerra de Coreia, num partido que era muito próximo a Mao Tse-tung, Partido Comunista da Coreia, que tinha tomado o poder na Coreia do Norte. Então, bom, nós não vamos entrar na guerra da Coreia, mas o ponto é assim. O Kim Il-sung, ele vai invadir a Coreia do Sul, só que os norte-americanos contra-atacam e ameaçam liquidar a Coreia do Norte. Então, os chineses se vêem obrigados a intervir sozinhos, com 200 mil soldados, e vão repeler os soviéticos numa guerra hipersangrenta, onde morrem 1 milhão de pessoas. Esse é o primeiro fato. Aí começa o primeiro plano quinquenal, em 54, se não me falha a memória, ou 53. O plano quinquenal, apesar da situação muito atrasada da China, ele dá um grande avanço, porque é um negócio bastante organizado da economia. E aqui entra uma outra categoria. Qual era o governo que existia na China? Era um governo bonapartista, típico dos métodos stalinistas. Um governo ditatorial de cima para baixo. Sim, democracia de operária, democracia nas bases. Só que era um bonapartismo de esquerda. Porque ele era obrigado a aplicar uma série de políticas até para manter a base. Era um bonapartismo revolucionário, que tinha feito a revolução agrária, e principalmente no norte, bastante radicalizada, e a revolução agrária já era uma reforma agrária com limitações no sul. Inclusive, chegou a desenvolver nessa época a bomba atômica, o que já dá para ver que existia um grau de desenvolvimento em alguns setores importantes. Só que na hora que o desenvolvimento começa a acontecer, ele acontece de maneira diferente da União Soviética. Na União Soviética, o burocratismo, presta atenção, porque isso aqui é uma outra tese fundamental, que se fala o seguinte: não, o socialismo nunca vai existir porque fracassou na União Soviética. Total besteira. Na União Soviética, que nós tivemos uma espécie de Frankenstein, num país totalmente destruído pela Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil, onde não existia uma única ponte em pé. Nós já falamos sobre isso duas semanas atrás. Quem não tiver assistido, procure o vídeo. E o estalinismo surge como um setor, com uma camada burocrática, como se fosse a burocracia sindical que todo mundo conhece, só que uma burocracia ligada ao Estado para conter a classe operária revolucionária. Aqui, na China, é uma situação diferente. O que nós temos aqui é uma burocracia que vai conter até certo ponto a reforma agrária, mas ele se vê obrigado a avançar. Tanto assim que no norte avançou muito e no sul avançou um pouco. Só que na hora que eles começam a entrar com o plano quinquenal, olha que interessante aqui, ele começa a industrializar a China e começa a desenvolver a classe operária. Ou seja, o contrário do que tinha acontecido na União Soviética. O maoísmo, que não era bem maoísmo, a China no momento aí, é obrigado a colocar a indústria e com isso se desenvolve a classe operária na China. Isso leva às contradições num grau de tensão violenta. Começa a acontecer as contradições de classe de maneira muito violenta entre os vários setores do campesinato, entre contra os restos da burguesia que tinha sido expropriado, contra os agentes do imperialismo, intervinha essa classe operária que estava se formando. E aí, nesse contexto, em 1956, surge um dos mantras do maoísmo, que é aquele negócio de que deixemos florescer sem flores e sem escolas, que é o mantra de 1956. Só que isso começa a gerar mais tensão na sociedade chinesa também. E com isso, para superar isso, porque o país era muito pobre, eles inventam que o segundo plano quinquenal, que começa em 1858, tinha que ser o plano quinquenal do grande salto à frente. Então, eles estabelecem um plano de metas super ambicioso, só que não havia tecnologia para isso. Então, estudiosos que fizeram análise sobre isso, já tem informes do próprio partido, eles colocaram metas de produzir aço, por exemplo, em aldeias, só que sem tecnologia. Então, o que acontece é que esse grande salto à frente foi assim, um fracasso rotundo. E isso gerou outro monte de contradições no início dos anos 60. Então, com isso, o que nós temos? Toda uma série de contradições super exacerbadas que vai se exacerbar mais com outro fato que acontece em 1963. Então, presta atenção como que a Revolução Chinesa, da mesma maneira que a Revolução Russa, foi cheia de sobressaltos por ter acontecido num país super atrasado. E no caso da União Soviética, não somente no caso de ter acontecido num país super atrasado, sino que a burocracia que se instalou aí, ela vai matar toda a vanguarda, tudo que existia de inteligência revolucionária, vão ser totalmente aniquilados. Totalmente aniquilados. Aqui no caso da China, não existia uma vanguarda tão lúcida como na União Soviética, e, portanto, nem sequer para aniquilar, mas as contradições eram muito maiores, em cima de tudo que eu estou falando. No início dos anos 60, então, nós temos as contradições à altura, tinha ido às alturas, com o fracasso desse grande salto. Já em 1962, temos uma contradição fenomenal. E em 1963, acontece um fato também que foi uma catástrofe política para o maoísmo na política internacional. Porque todo governo burocrático, embora até tente ser um governo internacionalista, ele não consegue ser internacionalista porque ele sofre muita contradição. E em 1963, o que acontece? O golpe de Estado na Indonésia, onde existia o maior partido comunista do mundo, fora da China, da União Soviética, que não estava no poder. E aí, esse golpe de Estado, que era contra um nacionalista, Sukarno, ele vai colocar no poder um general que tinha sido nomeado por Sukarno, para variar, o nacionalista burguês, nomeia um general que depois resulta ser um fascista que dá um golpe de Estado contra o próprio nacionalismo, chamado Sukarno. Ou seja, Sukarno leva um golpe de Sukarno. E com isso, a direção do Partido Comunista Indonésio vai ser totalmente aniquilada. Muito interessante, porque, ó, mais um fato aqui fundamental, mais uma lição. Olha como que a história se repete. Uma, duas, três, 40 vezes, e a esquerda, essa esquerda oportunista, volta a cometer exatamente os mesmos erros. Porque é um problema de classe. Um problema, como uma esquerda pequena burguesa, e ela olha para o próprio umbigo, ela cometeu erro uma e mil vezes. Essa direção do Partido Comunista da Indonésia, ela, por exemplo, ela estava a reboque de Sukarno. Então, Sukarno participava do Congresso do Partido Comunista da Indonésia, e na prática, o Partido Comunista da Indonésia participava do governo, apoiava tudo, né? Ele acreditava na democracia, etc. E aqui não era que era ligado ao Khrushchev, era ligado ao Mao Tse-tung e a Chou Enlai. Quando leva o golpe, fracasso tão rotundo, olha aqui outro fenômeno fundamental, que o imperialismo norte-americano se sente envalentonado para invadir Vietnã. Ou seja, essa política errada do maoísmo leva à invasão, é a gota d'água para invadir Vietnã. Agora, mais uma outra tese fundamental para toda essa questão da formação dos partidos, revoluções, etc. Por que que um partido tão incompetente em termos políticos como o Partido Comunista Chinês consegue tomar o poder em 1946? Sob o ponto de vista militar, até que tinha estrategistas muito bons, o próprio Chou Enlai, o próprio Mao Tse-tung e vários outros, muito especialistas na guerra de guerrilhas. Só que o exército de Chiang Kai-shek esteve a ponto de aniquilá-los várias vezes, não uma, várias. Aquela, entre 1932 e 1935, cinco vezes eles quase foram aniquilados e levaram derrotas gigantescas. Agora, por que esse partido e os próprios soviets chineses não foram aniquilados em 1946 e eles conseguiram fazer a revolução em 1949? Essa aqui é uma tese fundamental. Se não conseguir entender isso, você não entende nada de revolução. E essa é a diferença entre você fazer uma análise revolucionária marxista da história e você fazer uma análise historiográfica. Portanto, em última instância, pequeno burguesa, um acúmulo de dados. Porque em 1946 e até 48, mais ou menos, o imperialismo ele estava com um pepino na mão gigantesco. Qual era? Conter a revolução na Europa. Ele estava muito preocupado para conter a revolução na França, na Itália, na Grécia, toda a Europa Oriental, e impedir que se armasse qualquer incêndio no Japão, na própria Alemanha, etc. Com a aliança com os soviéticos, ele conseguiu conter essas revoluções todas, que se não tivesse sido a burocracia soviética, a revolução teria triunfado em todos esses países. Na Itália, já falei do Togliatti várias vezes. Foi enviado por Moscou em 1945 para quebrar a revolução na Itália, onde os operários tinham ocupado todas as fábricas e estavam armados. Na França era muito parecido. Era uma política entre os norte-americanos, soviéticos e britânicos, para quebrar a revolução em todo lugar. Fizeram a mesma coisa com a Revolução Grega em 44 e em 47 e 48. Na Europa Oriental, idem. Ali não existia burguesia. A burguesia tinha sido expropriada pelos nazistas. E os soviéticos foram encarregados de fazer esses governos de aliança que entre 45 e 48. Depois o imperialismo, quando pegou um pouco mais de força, foi para cima, e aí surgem as chamadas democracias populares. Bom, aí tem toda uma série de detalhes. E aqui, o imperialismo estava muito fraco para controlar a revolução na Europa e no Japão, principalmente. E com isso, o maoísmo pega uma fase em que o imperialismo estava fraco e com isso consegue triunfar, sendo praticamente carregado nas costas pelos camponeses, super radicalizado. Essa é uma tese fundamental. Não que é fundamental, é fundamental a quinta potência. Se aplica hoje. Essa pergunta aí, como que hoje nós estamos tão fracos, como que nós vamos fazer, porque a esquerda, não sei o quê. Vejam o exemplo da Revolução Chinesa. Nós podemos ser cinco. Nós não somos cinco, somos bem mais. Vamos supor que a gente seja cinco. Faz a extrapolação para os chineses. E a gente ainda com um arsenal teórico, histórico, de todo mundo que levou pau, dos milhões de mortos, etc., que temos hoje para colocar em pé políticas. Nós demonstramos isso na greve dos Correios. Nós, quatro gatos pingados nos Correios, na prática dirigimos tudo que havia de mais revolucionário nessa categoria, na maior greve nacional nos últimos 15 anos, 15, não, mais, 24 anos, desde 1995, fomos nós que dirigimos. Devia pensar um pouquinho nisso aí. Então, não é problema você ser poucos. O que sim é problema é você ter muita clareza e você ter colocar a política correta em pé. Esse que é o ponto. Porque na hora que você coloca essa política em pé, que era tudo que eu estava colocando na exposição de ontem, do dia 19 de novembro, essa política pequena, ela cresce num momento de ascenso. Alguém perguntou por aqui, no chat, se a gente conhece Lukács. Eu, por exemplo, eu fui obrigado a conhecer Lukács. Eu estudei Lukács, principalmente as últimas obras da etapa final dele, e alguns dos discípulos dele, porque nós tínhamos militantes que reivindicava, em certa medida, Lukács. E a gente foi tirar limpo esse negócio de Lukács. E eu posso te falar uma coisa. Lukács, eu até, por exemplo, fui quem mais aprofundou nesse negócio, eu peguei muitas dicas para estudar Hegel, de Lukács. Muito interessante isso até. Mas ali não tem política revolucionária nenhuma. Política tática, nesse sentido. Não fala nada sobre... Ali o que tem são algumas dicas gerais de filosofia. Mas para você elaborar uma política revolucionária tática para hoje, não tem nada ali. Para estudar Hegel, tudo bem, grande material de apoio. Ele nem sequer menciona a oposição de esquerda na União Soviética. Frente único, como lutar contra o fascismo, questões práticas, como construir o Partido Revolucionário, não existe. Em Lukács. Tanto assim que os lukácsianos que eu conheço, pelo menos, são todos anarquistas na prática. São contra construir o Partido Operário Revolucionário. Como que você vai enfrentar o imperialismo sendo anarquista de direita? É impossível. Né? Bom, e voltando aqui ao nosso negócio, como eu estava falando para vocês, ele tem um pepino atrás do outro, que além das deficiências teóricas e políticas, tinha as deficiências da situação política geral. Ou seja, quando eles tomam o poder, eles tomam o poder. O maoísmo na China, praticamente, o maoísmo sendo carregado nas costas pelos camponeses furiosos, hiperradicalizados do norte. Aí o imperialismo fica mais envalentonado quando consegue estabilizar a situação na Europa e ele aumenta muito a pressão sobre todo o mundo. Isso dá lugar a que depois da morte de Stalin aconteça o 20º Congresso da União Soviética, que também gera uma enorme pressão sobre os chineses. Porque não esquecer que eles, em termos ideológicos e organizativos, só que não em termos materiais, de organizativos internos, eles não eram stalinistas. Por mais que ele... Porque não adianta você dizer, eu sou stalinista. Eu posso falar, eu sou o Papa. Eu sou o Buda. Mas quer dizer que eu sou Buda? Não, eu sou quem eu sou. Eu posso colocar aqui atrás 1.000 fotografias de Stalin. Significa que eu sou stalinista? Ou 1.000 fotografias de Trotsky? Significa que eu sou trotskista? Não. Eu tenho que aplicar a teoria de Trotsky na prática, senão eu não sou trotskista. Por mais que eu me chame trotskista até a medula. E o stalinismo, para começar, não é uma teoria. O stalinismo é basicamente a política da burocracia soviética colocada em prática pelos agentes de Moscou. Isso aí não existe mais. Você pode se reivindicar o stalinista que você quiser. Mas você, lamento te dizer, você não vai ser stalinista. Eu, por exemplo, eu li as obras de Stalin de cabo a rabo, 17 volumes. E já faz anos que eu li isso aí. Inclusive porque eu militei em partidos maoístas. E aí posso te falar que ali não tem teoria nenhuma. São questões práticas. Bom, voltando aqui à China, porque eu sempre estou pulando para fora para vocês verem a atualidade dessa análise aqui, que é muito importante. A Revolução Chinesa, desde que você faça uma análise revolucionária, marxista, em relação à luta de classe, em relação ao período que aconteceu, é assim, um negócio muito rico. Agora, se você vai analisar como um acúmulo de dados históricos, nem perde o tempo. Vai colecionar borboletas, que é a mesma coisa. Né? Bom, em 1956, como disse, tinha o 6º Congresso, o 20º Congresso do PECUS, Partido Comunista da União Soviética, gera uma pressão gigantesca sobre todo o movimento comunista mundial que existia na época e todo mundo. Ele não é um golpe, ele tem que se ver como produto de uma enorme pressão do imperialismo. Não foi que 4 malucos lá tomaram o poder contra Stalin, não. É uma pressão social, tem que avaliar a questão sobre o problema da luta de classes. Isso leva muita pressão sobre a China também, que entra com aquela questão das 100 escolas e as 100 flores. E essa pressão toda vai estar na base do fracasso do grande salto para frente. E isso também vai estar na base da pressão contra a Indonésia e em cima de uma política oportunista sustentada tanto pelo Khrushchev quanto por Mao Tse-tung, leva esse fracasso rotundo na Indonésia, no maior partido comunista no mundo, e facilita a invasão do Vietnã. Esse fracasso atrás de fracasso, inclusive na política internacional, leva a uma questão que começa justamente por coincidência, que não foi nenhuma coincidência, chamada Revolução Cultural. Em cima dessa pressão violenta que vem de fora, nós tivemos a Revolução Cultural, que era um aumento brutal da pressão da burocracia interna na China. Então, os chineses se viram perante um dilema. O burocratismo tinha aumentado em tal medida, que fazer com essa burocracia? Daqui a pouco ia remover os próprios maoístas. Porque eles tinham pego muita força. Em cima da pressão que vinha de fora e em cima do aumento da luta de classes internas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, entro nos detalhes. Se não, eu vou em frente. E o Mao Tse-tung faz uma coisa que Stalin não fez. Stalin, que ele fez? Ele foi manobrando, a partir de mais ou menos 1922 em diante, para ele, no final das contas, ele ser empossado como chefe da burocracia. Ele tinha sido um grande revolucionário, inclusive. Muito dedicado, muito firme. Nunca foi um grande teórico, mas foi uma pessoa que... Ele estava ali, por exemplo, nas tarefas mais difíceis práticas na União Soviética. Por exemplo, assaltar bancos durante um período para aumentar o caixa do partido. Esse era Stalin. Ele ficou vários anos preso na Sibéria, etc. Uma pessoa muito firme. Ele era um militante da Nacional Geórgia, né? Ali no Cáucaso. Só que depois a vida é dura e, em cima da pressão, você se converte em outra coisa. Essa é uma outra lição, tanto da Revolução Russa quanto da Revolução Chinesa. Você pode ter as melhores intenções no mundo. E aí, com isso, você pode analisar qualquer personalidade, inclusive Lula, Rui Costa Pimenta. Pode analisar quem você quiser, mas tem que analisar o contexto social. em uma situação em que você recebe muita pressão de fora e você começa a se desmoralizar com derrotas, você vira outro. É isso que acontece. Você aplica uma outra política, que não era bem aquela que você queria. Bolsonaro é um fascista em termos ideológicos. Trump também, eu falei disso ontem. Mas ele consegue aplicar esse fascismo na prática? Não. E na prática, os supostos democratas, como Mourão e Heleno no Brasil e os Hillary Clinton nos Estados Unidos, que são a favor das mulheres, a favor dos negros, a favor de não sei o quê, são mais fascistas que Trump. Isso que é a verdade. Aqui, indo com isso para a China, é a mesma coisa. O Mao faz uma coisa que Stalin não fez. Stalin foi manobrando no partido e, inclusive, ele foi encarregado por liquidar o Partido Revolucionário na União Soviética e ele consolidar o domínio da burocracia que se formou a partir dos camponeses ricos, dos restos das classes sociais que tinham sido derrocadas, em cima dos oficiais que tinham sido desmobilizados do Exército Vermelho. Essa camada que forma a burocracia, ela acaba dominando a União Soviética e acaba matando uns 5 mil comunistas. Da nata do comunismo, dos revolucionários comunistas mundiais. Esse foi o grande crime de Stalin. Ele não matou milhões de pessoas, mas sim ele matou toda a cúpula do Partido Comunista Soviético, inclusive dos dirigentes que dirigiram, já falei isso 2 semanas atrás, a Revolução de 1917 na União Soviética. Somente 3 não foram mortos por Stalin, que foi ele mesmo, Lenin e Sverdlov. Aqui o Mao Tse-tung, ele já fez exatamente o oposto. E aqui caberia um monte de reflexões. Por exemplo, o que que ele fez de oposto? Ele, com a Revolução Cultural, que quem impulsiona é basicamente Mao Tse-tung, ele vai chamar a juventude a formar as milícias vermelhas em cima do livro vermelho de Stalin, contra o partido que tinha sido totalmente infiltrado pelos setores o extremo. E aí, tudo que era burocrata foi combatido de maneira super, super violenta por uma juventude que foi incentivada e mais ou menos controlada pelos maoístas. E pelo que depois foi chamado, um pouquinho depois, a Banda dos Quatro, que era a própria esposa de Mao Tse-tung e mais 3. E aí eles iam batendo um burocrata daqui, eles iam fazendo autocrítica, arrastavam pela rua, depois o Mao tentava segurar um pouco, voltava para trás, o Chou En-lai nunca foi, nunca bateu, ele conseguiu manobrar ali, essas milícias vermelhas nunca bateram contra ele tentou, aí quando essas milícias vermelhas bateram contra Deng Xiaoping, o Chou En-lai um pouco depois conseguiu fazê-lo voltar, então o negócio vai, não vai e volta, vai e volta. Até que com a morte de Mao Tse-tung, uma ala direita do partido, justamente cabeçada por Deng Xiaoping, toma o controle do partido e vai levar o direcionamento todo da China para a restauração total dos mecanismos capitalistas mais clássicos. Já o que era um Estado semi-operário ali acaba sendo liquidado, e hoje a China é um país capitalista sui generis. Quem conhece a China sabe disso. Ali de socialismo não tem absolutamente nada, de comunismo menos. O que funciona são imperialista, por exemplo, ali não tem muito McDonald's, mas tá cheio de Starbucks. Eu não sabia, por exemplo, que o Starbucks está interessado em construir algum tipo de socialismo, né? E tá cheio de multinacionais. Só que o que você tem ali de diferente são grandes empresas que são propriedades do Estado e outras que mantêm propriedade, mantêm muito vínculo com o Estado por meio de financiamento, por meio do próprio partido, etc. Como, por exemplo, Alibaba, a Tencent e várias outras empresas de tecnologia da construção. Bom, na década de 70, ou já na década de 60, mas isso já acaba sendo, se transformando em um fator importante, na década de 70, a China para de apoiar os movimentos revolucionários no mundo depois que sofre, o maoísmo sofre toda uma série de derrotas no mundo inteiro, principalmente na Ásia. Tem derrotas fenomenais na Malásia, né? Lá existia um partido comunista que era super poderoso, também foi derrotado com o exército popular. Na Tailândia, massacrado. Na Indonésia, que eu já comentei. E como o maoísmo não que seja estalinismo, tem aspectos do estalinismo, mas o maoísmo é basicamente um grupo revolucionário agrário que funcionou em determinadas condições num determinado país, na China. Depois tentaram aplicar variantes do maoísmo em vários lugares, como por exemplo no Peru, com o Sendero Luminoso. Ou como, por exemplo, existe hoje na Índia. Só que existe na Índia nos estados mais super ultra atrasados que tem na Índia, tentando aplicar aquilo que tinha acontecido na China. Mas se as condições não se reproduzirem, esse negócio não tem futuro, não vai para frente. E isso, o Partido Comunista do Nepal, que é um país muito atrasado, também tentou levar isso até um certo ponto, e depois isso aí, o que acabou, que ele acabou parando com a guerra de guerrilhas e fez um governo de frente popular, e está participando do governo do Nepal nos últimos 15 anos. Bom, aqui, para terminar essa exposição, uma palavrinha sobre a revolução, assim, três coisinhas sobre a revolução do Vietnã, e mais uma coisinha sobre a Revolução Cubana, que nós vamos falar na próxima quarta-feira. Revolução no Vietnã, ela foi mais ou menos uma revolução chinesa, só que com algumas peculiaridades. Foi uma revolução camponesa, agrária, só que ali o controle do estalinismo foi muito maior. Por quê? Principalmente porque no Vietnã você tinha muito vínculo entre o Partido Comunista da Indonésia, que depois foi o partido do Vietnã, com o Partido Comunista Francês. O vínculo era direto. Então, todo o oportunismo brutal do Partido Comunista Francês, que depois vai ser um dos três fundadores do eurocomunismo, tudo isso vai se refletir no Vietnã. Só que no Vietnã, ele também passa por uma série de questões importantes, toda uma questão histórica fundamental ali também para entender, onde os vietnamitas derrotam a invasão japonesa, depois, em 54, derrota o imperialismo francês, que estava muito enfraquecido na célebre batalha de Dien Phu, uma fortaleza no meio de uma montanha, e aí Von Giap, que era o grande general. Ele era um professor, um camponês que se transformou em professor. Ele se torna assim, um mestre da arte da guerra de guerrilhas. Ele tem um livro sobre isso muito importante, uma experiência. Opa, é muito importante sobre a guerra de guerrilhas. E ele vai, por meio de bicicletas, movimentar toda a artilharia e, basicamente, cercar essa base inexpugnável que estava no. Na, em cima de uma montanha e derrota os franceses. Aí os norte-americanos, que já estavam mais fortalecidos, invadem Vietnã. Só que tem um problema: você dominar um povo não é simples. E mais quando você vai sofrer a grande crise de 67, que vai dar lugar aos todos os movimentos estudantis e alguns movimentos operários no mundo. Já dando um desfecho no que seria os 20 anos chamados anos dourados do capitalismo. Então, a Revolução Vietnamita tem essa base social e, com isso, vão derrotar a invasão norte-americana, mas rapidamente também vão se burocratizar, por conta do atraso e por conta de uma série de outros fatores que não cabem nessa exposição. O que se cabe aqui nessa exposição é também entender como no caso do Laos e Camboja. Em Laos e Camboja, a situação é também mais gritante. Em 2 anos, se forma o Partido Comunista do Camboja, também com toda uma série, um Frankenstein, mas se forma. Em 1974, o Camboja foi muito castigado pelos norte-americanos, mesma coisa Laos, e eles tomam o poder em 2 anos. Também uma lição aqui. Como um grupo se forma e toma poder em 2 anos? Né? Mas isso é o que acontece. Você teve outras experiências de digamos, socialismo, pseudo-socialismo, como, por exemplo, na Europa Oriental, que ali, de fato, também não houve socialismo, mas houve estados operários deformados, e temos o caso da Revolução Cubana, que nós vamos falar na próxima semana, que é um caso muito interessante também. Bom, para não fechar com um monte de dados soltos, vamos fechar com teses. E dessa maneira, com isso, depois a gente passa a responder as perguntas e ver que tem alguma aqui do PCB, mas se tiver mais alguma, vocês colocam ali que a gente tenta responder. Primeiro lugar, a grande importância da Revolução Chinesa é que ela mostra claramente que em situação de muita crise, um grupo pequeno, como por exemplo nós, Gazeta Revolucionária, mas que tinha muita clareza teórica, política e também ideológica, ideológica quando a teoria, a política entra na veia, e que se torne um grupo pequeno, mas formado por quadros, militantes, sérios e firmes, tem condições de rapidamente se tornar, em uma situação de muita crise, em um grupo grande, com dezenas de milhares de militantes, capaz de liderar uma revolução em um país continental como o Brasil. Essa é a primeira experiência que vem da Revolução Chinesa. Segunda experiência. Se você, em um determinado partido, em um determinado país, não focar o teu esforço para organizar a luta da classe operária e você tentar se focar na organização dos camponeses, dos estudantes, etc., você pode ter um certo êxito, mas esse êxito será um êxito parcial e ele não levará à revolução operária. Essa é uma outra grande lição fundamental. Você tem que atuar com o movimento operário. Terceiro, fundamental. Você precisa ter muita firmeza ideológica, política e muita flexibilidade tática. Se os chineses tivessem tido mais flexibilidade tática, eles teriam ido muito mais longe e muito antes, teriam tido muito sucesso, por exemplo, na Revolução Chinesa de 1925-1927. Uma tremenda de uma revolução operária fundamental, com soviets, com mobilizações, com milícias armadas operárias, etc. Só que não foi para frente por conta da política totalmente nefasta, errada. E depois foram cometendo erros atrás de erros. Como, por exemplo, outro erro fundamental foi na invasão do imperialismo japonês, de não ter colocado uma política de frente única revolucionária contra o imperialismo japonês. E ficaram falando que era tudo a mesma coisa. E com isso não conseguiram fazer uma frente para lutar contra o imperialismo japonês, e eles começaram a levar golpe de tudo que era tipo. Outra grande lição. E mesmo assim, se você conseguir liderar uma revolução e tomar poder, com esse grau de confusão, você vai se enfrentar com 1.000 problemas. Inevitavelmente, você vai degenerar. O que leva também a duas lições importantes, muito válidas para hoje, como: primeira, a luta pelo nacionalismo revolucionário está intrinsecamente ligada à luta contra o capitalismo. São coisas muito interligadas. Porque se você separa a luta pelo nacionalismo revolucionário da luta contra o capital, principalmente em países atrasados como o nosso, isso rapidamente vai degenerar. Como nós estamos vendo isso com um exemplo atrás do outro. Exemplo temos de baseada. Veja o caso do Evo Morales. o caso do chavismo. Todos os casos de nacionalismo, eles têm limites, limitações. Então, um nacionalismo somente será um nacionalismo revolucionário de verdade se você fizer duas coisas. Em primeiro lugar, revolução agrária para desenvolver o campo, sim, isso não, você nunca vai ter soberania nacional. E em segundo lugar, você lutar pela verdadeira soberania nacional contra o imperialismo. E como toda a burguesia nesse momento nacional está intrinsecamente ligada ao imperialismo, você é obrigado a lutar contra a burguesia nacional também. Qualquer brecha que você abrir aí vai ser um desfalque total. Principalmente se você mantiver os organismos de poder, a polícia, o exército, etc. Você tem que destruir, ou você não. Ou seja, o movimento de massas tem que destruir a polícia, o exército e colocar no lugar milícias operárias e de trabalhadores. Senão, a revolução nunca vai poder ir para frente. Vai ser uma revolução burocrática. Bom, com isso, temos um entendimento fundamental do que foi a Revolução Chinesa. Vamos re responder às perguntas que tivemos aqui. Deixa eu ver se tem aqui.
Alejandro, a única pergunta que teve até agora foi uma que você já falou, o colega aí perguntando sobre se a gente conhecia Lukács, e agora um companheiro colocou sobre essa do PCB. Se você acha que o PCB não seria estalinista?
Não. Primeiro que ele nem ele mesmo se acha que é estalinista. Ele tem um monte desses que se chamam gramscianos, que também não são gramscianos, não, não, na essência da palavra. A menos que você use a palavra gramsciana para você designar togliatismo. Que de fato esses gramscianos universitários não são gramscianos, são togliatistas, que foi quem publicou os cadernos do cárcere de Gramsci. E toda a política contida no, de, no, nos cadernos do cárcere são alabanças, loas à democracia burguesa. Primeiro, a gente não sabe se foi bem o Gramsci que escreveu isso. Gramsci foi um revolucionário importante, mas ele ficou numa solitária um monte de anos, quase 10 anos, e saiu para morrer. Começa por aí. Em segundo lugar, para você ser estalinista, não basta você gostar do Stalin, etc. Você deveria, em primeiro lugar, você, número um, seguir as diretrizes da burocracia soviética. E você ser um agente da burocracia soviética. Nesse sentido, nem o próprio maoísmo foi estalinista. Porque eles até seguiam as diretrizes, mas não tinham burocratas soviéticos dentro do maoísmo. Eles até racharam com a burocracia soviética em 1962. Aqui, nós temos partidos, por exemplo, vários deles com os quais a gente tem relações, em alguns países, por exemplo, que se dizem maoístas. Aliás, ou alguns se dizem maoístas, outros se dizem estalinistas. A gente não considera eles estalinistas, porque eles não são estalinistas, por mais que eles tenham a fotografia do Stalin. Esse é o ponto número um. Agora, podem aplicar algumas políticas do Stalin, como, por exemplo, a política da Frente Popular. Essa é uma política que Stalin aplicou, mas também não é uma política estalinista, no sentido pleno da palavra. É uma política que já tinha sido aplicada por outros anteriormente. Uma política de conciliação de classes no governo. É a política dos dois campos burgueses progressivos, né? Mas aí depois eles teriam que aplicar também a política do socialismo num só país. Então, isso sim, se aplicarem essa política, digamos, entre uma série de aspas, seriam estalinistas. Nesse sentido, porque estejam aplicando a política do socialismo num só país. Mas o PCB não tem como ser estalinista nem mesmo querendo. Esse que é o ponto.
Ele pode tirar o
Certo.
Tem mais alguma aí?
Não.
Não, não tenho mais nada aqui.
Sim, perguntas não tem mais, não. Alejandro,
Bom, então, finalizando.
a gente finalizando mesmo. Também já tem um certo tempo que nós estamos aqui. 22 e 26 agora. Então, nós vamos, o próximo Hangout nosso na sexta-feira, não é isso?
Conjuntura, é isso.
E sobre conjuntura nacional e internacional. Na sexta-feira, às 20h30 horas, aqui no canal Gazeta Revolucionária. Nós pedimos a vocês que estão nos seguindo aí que assinem o nosso canal aí, né? Clique no sininho para ser avisados de quando tiver Hangout e qual que é o tema do Hangout. E um abraço a todos, boa noite, até sexta.